Obrigado, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início a esta sessão de hoje da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que será bastante pesada em termos de horário. E, portanto, nós temos connosco, a quem eu dou as boas-vindas, a doutora Luísa Guimarães, que é Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, para um conjunto de 3 audições a requerimento. Portanto, requerimentos respectivamente do grupo, 2 requerimentos do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e 1 do PSD. E, portanto, temos 3 grelhas que nos dará um tempo total previsível de 225 minutos, ou seja, 3 horas e 45 minutos. Atendendo a este facto, e depois ainda teremos, digamos, a reunião normal, a reunião ordinária da Comissão para deliberar um conjunto de assuntos. A terceira audição será em conjunto com a Comissão de Cultura e, atendendo ao facto de ser, digamos, temos uma agenda carregada, eu vou ser um pouco mais rigoroso daquilo que é habitual relativamente ao cumprimento dos tempos que estão destinados às intervenções. A primeira audição, como vos disse, é requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a ver com a situação laboral no setor da segurança privada e depois haverá uma segunda audição, isto ainda no âmbito só da nossa comissão, da parte a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre a falta de publicação de relatórios e o incumprimento do dever de informação. A segunda parte, que está prevista a começar lá por volta das 11h30, tem a ver com um requerimento apresentado, e será em conjunto com a Comissão de Cultura e Comunicação, representado pelo Governador do Bloco de Esquerda, sobre a situação dos trabalhadores da Casa da Música. E nesse sentido, sem mais demoras, vamos então dar início. A primeira grelha tem uma intervenção do Grupo Parlamentar requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, para a apresentação do seu requerimento no tempo de 5 minutos. Depois haverá uma intervenção inicial da Sra. Inspetora-Geral no tempo de 10 minutos. Seguem-se a ronda pelos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar, um total de 30 minutos. Nós não temos ainda connosco, pelo menos aqui presencialmente, o CDS e o PAN, mas é por muito provavelmente irão juntar-se em breve a esta audição. Portanto, 30 minutos no conjunto dos grupos parlamentares e depois um tempo equivalente para a resposta conjunta por parte da Sra. Inspetora-Geral do Trabalho. E, portanto, eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para a apresentação do requerimento que o seu Grupo Parlamentar efetuou, que motivou esta primeira audição, cujo tema é a situação laboral no setor da segurança privada. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda... Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral e também quem a acompanha. E queria explicar a razão de termos apresentado este requerimento que foi aprovado por unanimidade na Comissão. No setor da segurança privada tem havido uma lógica de dumping e até nós assumimos a utilização da expressão, porque ela foi utilizada aqui noutras audições, não sei se teve oportunidade de ouvir, uma vez que já foram aqui também ouvidas as associações empresariais do setor e o sindicato que representa, o sindicato mais representativo no setor. Há uma disputa entre empresas, há uma dinâmica de concorrência desleal, há uma disputa sobre as responsabilidades de cada empresa na aplicação ou não da transmissão de estabelecimento e das respectivas consequências, e há também uma espécie de corrida para baixo que é que é gerada pelo facto dos concursos públicos para a aquisição de serviços de segurança terem frequentemente como critério a escolha das empresas que oferecem um valor mais baixo, o que gerou situações, aliás, muito problemáticas, por exemplo, em serviços ligados ao Ministério da Justiça, de empresas que chegaram a não pagar a tempo as retribuições aos trabalhadores e, sobretudo, há uma disputa muito grande sobre a aplicação do artigo 285 do Código de Trabalho e dos efeitos da transmissão do estabelecimento. Neste setor há também um conjunto de outras denúncias que os trabalhadores nos têm feito chegar e que aqui verbalizaram relativamente ao abuso nos horários, horários que não são plenamente declarados e até à apresentação de um número de trabalhadores para cumprir os serviços que são prestados ao Estado, nomeadamente nos serviços públicos, que não são compatíveis, segundo a própria associação empresarial ou uma das associações empresariais, que não são sequer compatíveis com as exigências legais. Em tempos, a Autoridade para as Condições de Trabalho chegou a mediar um acordo entre as empresas e os trabalhadores para estabelecer regras mínimas a que todas se vinculassem. Tanto quanto sabemos, foi a própria intervenção da Autoridade da Concorrência que terá feito com que esse acordo que existia fosse posto em causa. O que não deixa também de ser, do nosso ponto de vista, um pouco bizarro, na medida em que o que nos parece que está a acontecer, precisamente com a ausência de padrões laborais, é uma dinâmica de concorrência desleal entre as empresas, em que ganham os concursos as empresas que menos respeitam a lei e que menos respeitam os direitos de quem trabalha. Mas, além disso, e concretamente sobre a aplicação do artigo 285, o Ministério do Trabalho fez uma nota pública a esclarecer que considerava que era obrigatória, no caso em que empresas de segurança se sucediam em contratos de prestação de serviços com o Estado num mesmo Ministério, num mesmo local, numa mesma entidade, que considerava o Ministério do Trabalho que era obrigatório a aplicação do artigo 285 e, portanto, a aplicação da transmissão do estabelecimento e a manutenção de todos os direitos contratuais dos trabalhadores. Ora, a Autoridade para as Condições de Trabalho foi chamada a intervir em vários casos em que esta questão se colocou e em que as empresas resistiram ou mesmo opuseram-se a cumprir a lei e a aplicar o artigo 285. A primeira pergunta que lhe queria fazer, para além daquelas que têm a ver com os abusos laborais no setor relativamente a horários e a intervenção de mediação da ACT relativamente a um acordo sobre... enfim, sobre os critérios que as propostas das várias empresas devem ter, mas sobre esta questão da aplicação do artigo 285, eu queria perguntar-lhe, Sra. Inspetora-Geral, se a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho foi harmonizada. É porque parece-nos que não foi. Nós temos várias notificações, enfim, documentos que os trabalhadores nos fizeram chegar, de notificação para a apresentação de documentos, e, em alguns casos, a Autoridade para as Condições de Trabalho e os respectivos inspectores solicitam à empresa, notificam à empresa, para que sejam distribuídos documentos comprovativos da aplicação do artigo 285. Mas, noutras notificações, essa exigência não aparece, mesmo em ações inspectivas que foram suscitadas já no momento em que era essa a questão que estava em cima da mesa e em que o próprio Ministério se tinha pronunciado. E há também um documento que a senhora inspectora conhecerá, do inspector Joel Amorim, do Barreiro, creio eu, que foi utilizado abundantemente pelas empresas para justificar a não aplicação do artigo 285, o não cumprimento da lei e o não cumprimento daquilo que o Ministério do Trabalho disse. E, portanto, gostava de saber quais foram os critérios utilizados pela ACT e como é que estas inspeções foram feitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para uma primeira intervenção inicial, dou a palavra à Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, no tempo de 10 minutos. Tem a palavra, Sra. Inspetora.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui nesta comissão, agora nestes tempos de crise, particularmente difíceis, mas não deixa de ser um prazer estar aqui para esclarecer as questões, neste caso este requerimento do Bloco de Esquerda sobre a vigilância, sobre os serviços de vigilância e segurança privada. Eu, se me permitissem, rapidamente iria estruturar estas notas iniciais em torno de três questões, tentarei ser o mais sucinta possível, embora a matéria seja complexa e seja também extensa à intervenção da ACT. Um primeiro ponto para vos dar nota sobre a atividade inspectiva da ACT no setor da segurança e vigilância privada, genericamente. Um segundo ponto para falar aqui de um aspecto que já foi repetido pelo Sr. Deputado José Soeiro, que é um aspecto absolutamente importante e transversal nesta questão, que é o aspecto da transmissão de estabelecimento ou de unidade económica. E um terceiro ponto para referir apenas aqui qual foi a intervenção da ACT em relação às empresas que são objeto deste requerimento, que designadamente a COPS e a PSG. Eu tentarei fazê-lo da forma mais sucinta possível e naturalmente estarei depois disponível para as questões que seguirão nesta ronda de questões. Começando então pela nossa intervenção, os dados gerais da nossa intervenção. Pegava talvez em algo que o Sr. Deputado referiu na sua intervenção inicial. Para a ACT, nós temos vindo a acompanhar este setor desde há largos anos e já tivemos, de facto, a coordenação de um grupo de trabalho com os parceiros do setor, que foi referido pelo Sr. Deputado José Soeiro, onde foi possível identificar um conjunto de problemas e um conjunto de soluções, impulsionar simultaneamente o diálogo social e intensificar a atividade inspectiva em determinadas áreas. Mais recentemente, aliás, há dois dias realizou-se uma reunião com o Observatório da Segurança Privada. Nós estamos a tentar reativar este diálogo setorial através da constituição de um novo grupo de trabalho que, à semelhança do anterior, do nosso ponto de vista, deveria reunir os parceiros sociais, a ACT, também a PSP, que tem competências muito específicas nesta matéria, a Autoridade Tributária, e a ideia deste grupo de trabalho é justamente identificar novamente problemas, ver metodologias que possam ser utilizadas, e parece-nos importante esta estratégia para olhar para o setor na sua globalidade e promover, tanto quanto possível, práticas de regularidade. Se olharmos para trás, eu penso que foi possível assistir a várias melhorias no setor, mas também é verdade que há ainda um segmento de empresas do setor que apresenta práticas de ilegalidade, em alguns casos práticas de ilegalidade grave, nomeadamente em matéria de transmissão de estabelecimento, unidade económica, mas também outras matérias como a organização dos tempos de trabalho, subdeclaração de remunerações, e que muitas vezes estas irregularidades colocam em causa uma sã concorrência entre empresas e a regulação do setor. A ACT, em 2019, e muito em particular a partir do final de 2019 e em 2020, intensificou muito a sua intervenção no setor da segurança e vigilância privada, em grande parte associada à verificação desta temática da transmissão de estabelecimento e de unidade económica, se quisermos neste caso em concreto. Apenas para referir a alguns dados sobre a nossa intervenção, desde 1 de dezembro de 2019 até 18 de junho de 2020, tínhamos realizado 590 visitas inspectivas a 406 locais de trabalho, que abrangeram mais de quase 7 mil trabalhadores, 6.739 trabalhadores, e tinham sido adotados mais de 500...
Pode dizer o número outra vez, desculpe, Sr. Inspetor, que não...
Os trabalhadores?
Das visitas dos locais de trabalho,
590 visitas a 466 locais de trabalho que abrangeram 6.739 trabalhadores e foram adotados no âmbito destas intervenções inspectivas mais de 500 procedimentos inspectivos. Para isto contribuíram várias ações que nós temos desenvolvido com este foco específico de verificar se estão cumpridas ou não as condições da transmissão da unidade económica. E com isto ia ao segundo ponto desta minha intervenção, para dar nota a esta comissão de qual é que é o entendimento da ACT relativamente a esta matéria específica, em particular quando há uma transmissão de contratos de segurança e vigilância privada, seja de organismos do Estado, onde se verificou recentemente, seja de organismos do setor privado. O nosso entendimento da ACT é de que se aplica o artigo 285 e seguintes do Código de Trabalho. E, portanto, que em caso de perda de cliente, transmita-se para o adquirente a posição do empregador nos contratos de trabalho dos respectivos trabalhadores, com tudo o que isso implica. Poderemos depois, se quiserem, detalhar um pouco no que é que baseamos este nosso entendimento. Em qualquer caso, este tem sido o entendimento que nós temos aplicado nos processos, e designadamente nos processos que desenvolvemos no final de 2019 e em 2020, e consideramos também que as matérias do artigo 285 e seguintes, relativas à transmissão de estabelecimento e unidade económica, porque o conceito é amplo e abrange também a questão da unidade económica, têm uma natureza imperativa, ou seja, só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva quando este disponha em sentido mais favorável para os trabalhadores. Neste sentido, consideramos que as disposições do contrato coletivo celebrado entre a ERCIF e a SSP, que foi publicada em 2019, que determinam a situação de perda de cliente por parte de um operador com a adjudicação do serviço a outro operador, não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ou estabelecimento, não podem, na nossa perspectiva, prevalecer face ao disposto no artigo 3º, número 3 do Código de Trabalho, não sendo, portanto, na nossa perspectiva, lícita a aplicação desta norma convencional. Aliás, devo dizer que se fosse, seria a própria eficácia do princípio da estabilidade do emprego que seria colocada em causa. Portanto, em conclusão, para a CT é inequívoco que com a transmissão os trabalhadores transmitidos aos adquirentes mantêm todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional e conteúdo funcional, bem como os benefícios sociais adquiridos. E já agora dava também conhecimento a esta Câmara, que embora não seja da competência da ACT, é do nosso conhecimento que o Ministério, através da sua Secretaria-Geral, já propôs a inclusão em todos os acordos quadro dos serviços de vigilância e segurança deste entendimento, uma cláusula que fixe exatamente este entendimento, o que aliás vem na linha do recomendado pela própria resolução da Assembleia da República número 24/2020. Se não se importa, na ronda de respostas vou responder a estas questões que já aqui tomei nota, mas aqui aproveitava os poucos minutos que me faltam só para dar nota da nossa intervenção à inspectiva, e este será o meu último ponto, na COPS e na PSG. Quer uma, quer outra empresa têm vindo a ser acompanhadas de perto por vários serviços desconcentrados da ACT, uma vez que têm uma implementação territorial bastante espalhada. Posso lhe dizer que em relação à COPS, em 2019 e 2020, foram realizadas 52 visitas inspectivas que abrangeram 225 trabalhadores e foram levantados um conjunto também considerável de altas notícias em matérias que vão desde a organização de tempos de trabalho, férias, falta de apresentação de relatório único, não apresentação de documentos, etc. Em particular, numa matéria que foi averiguada no início de 2020 de transmissão da unidade económica, concluiu-se num processo de transmissão que ocorreu no início de 2020 da empresa Strong Sharon para a COPS. Foi avaliada esta matéria pela ACT e concluiu-se que a COPS assumiu a posição contratual e observou todos os efeitos de transmissão da empresa previstos nos artigos 285 e seguintes do Código de Trabalho. Tivemos também uma intervenção em relação à questão da falta de pagamento de retribuições, que é referida no requerimento do Bloco de Esquerda, tendo sido levantados os respectivos autos e sabemos que, entretanto, foi regularizada a situação de pagamento de retribuições. Relativamente à PSG, também teve uma atenção muito especial da ACT ao longo de 2019 e 2020, desde logo numa ação particular que desenvolvemos para verificar a matéria da transmissão de estabelecimento de serviços de vigilância do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, porque a PSG é uma das entidades que adquiriu no âmbito de concurso público esta posição estes serviços de vigilância em relação à parte do território, mas têm sido também várias outras intervenções expectativas, não se cingiram apenas a este aspecto. Em 2019 e 2020, só para lhe dar um dado, realizamos 139 visitas inspectivas, foram levantados 34 autos de notícia, em matérias que vão desde o registro de tempos de trabalho, organização de tempos de trabalho, trabalho noturno, trabalho ao domingo, falta de apresentação de documentos, a questão da transmissão da posição de transmitente, não ter assegurado enquanto adquirente a transmissão da posição de transmitente, etc., para não estar aqui a referir a todos os autos, e estarei com certeza disponível.
Muito obrigado.
Para qualquer questão especificamente desta matéria.
Muito obrigado, Sra. Inspetora. Agradeço a sua intervenção inicial e segue-se agora a ronda pelos grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade. E, portanto, a primeira intervenção caberá ao Partido Socialista. Não sei quem é o deputado. O Sr. Deputado tem a palavra. Qual é? O Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral, Dra. Luísa Guimarães, e em nome da bancada parlamentar do Partido Socialista, reconhecer o trabalho, o esforço que tem sido feito pela ACT. É preciso fazer mais e melhor, mas já tem sido feito. E, aliás, isso mesmo acaba por nos ser aqui transmitido pela Sra. Inspetora-Geral. É preciso reforçar a autoridade para as condições de trabalho, isso tem vindo a ser feito, não é um processo fácil, mas é um processo que está em curso e tem vindo a ser feito. E no que respeita ao tema em apreço, a questão do setor da segurança privada, da vigilância, e nomeadamente na questão que se coloca da transmissão de estabelecimento, nós temos que ter aqui sempre em atenção o facto de existir contratação coletiva no setor. Existia uma convenção coletiva que ainda não caducou, uma convenção coletiva que era celebrada por duas associações de empregadores, as duas associações representativas do setor, com todos os sindicatos, e no âmbito dessa revisão, da revisão dessa convenção coletiva, desse contrato coletivo, aquilo que tivemos foi uma separação entre as duas associações. A AES acabou por celebrar um acordo com os sindicatos e daí resultou um novo contrato coletivo. Esse contrato coletivo veio resolver para parte do setor um problema, o problema da transmissão, porque houve uma alteração na cláusula 14ª e, portanto, para as empresas que são filiadas e que são abrangidas por esse contrato coletivo, a situação da transmissão de estabelecimento acabou por ser resolvida. A questão que se coloca aqui é para as outras empresas, ou que são, neste caso, representadas pela outra associação. A outra associação acaba por vir a celebrar outro contrato coletivo e, nesse contrato coletivo, teima em manter uma cláusula, a cláusula 14ª, com uma redação parecida com aquela que existia no anterior contrato coletivo e que foi considerada ilícita. E, portanto, aquilo que a Sra. Inspetora nos vem aqui dizer é que é entendimento, e gostava que isso fosse reforçado pela Sra. Inspetora, em geral, aquilo que aqui nos vem dizer é que, para a ACT, não há dúvidas de que o artigo 285 tem natureza imperativa e, portanto, que só pode ser afastado quando seja mais favorável ao trabalhador. E, portanto, claramente que a cláusula 14ª da convenção coletiva celebrada pela ARSFIP com outro sindicato não é mais favorável ao trabalhador e, portanto, era bom que ficasse hoje aqui claro que para a ACT essa cláusula não afasta a aplicação do artigo 285. Depois, Sra. Inspetora, a ACT tem um bom exemplo daquilo que foi a colaboração entre a ANAC e a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho num protocolo que foi estabelecido no combate ao flagelo da precariedade laboral. Aliás, combate à precariedade laboral, que é para o Partido Socialista uma das prioridades. E, portanto, nesse protocolo que foi estabelecido para o setor do handling, onde temos também questões complexas a nível da precariedade, foi estabelecido um protocolo entre estas três instituições. A pergunta, uma das perguntas que faz a Sra. Inspetora-Geral, é se não está previsto ou se está em curso algum processo semelhante àquele que aconteceu e com bons resultados, até no sentido da Direção-Geral poder informar à ACT quais é que são as empresas que têm ou não convenção coletiva aplicável, e isso foi um processo que resultou com sucesso no setor do handling. Depois, Sra. Inspetora, e mesmo para terminar, eu gostaria de saber para quando está previsto o início dos trabalhos, deste grupo de trabalho que aqui foi anunciado e que já no passado teve alguns resultados positivos. A Sra. Inspetora deixa-nos hoje aqui uma boa notícia, é que esse grupo de trabalho parece que vai reiniciar a sua atividade e, portanto, é preciso saber para quando o início dos trabalhos desse grupo de trabalho. E para já, e a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado por se ter contido nos limites dos 5 minutos. E passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Eu não sei quem é que intervém. A senhora deputada Olga Silvestre tem a palavra. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Inspetora-Geral, Sras. e Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos a disponibilidade e a presença da Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, nesta comissão, para assim prestar os esclarecimentos necessários no seguimento do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Grupo Parlamentar do PSD salienta e enaltece a missão da ACT de fiscalizar e garantir os direitos dos trabalhadores e, por isso, entendemos ser relevante ouvir a ACT sobre a sua atividade. Sra. Inspetora, na verdade é a ACT que compete a função de fiscalizar e garantir o cumprimento das leis laborais, como a Sra. Inspetora também referiu aqui na sua nota introdutória. E nesta matéria, em concreto, no que diz respeito ao requerimento do Bloco de Esquerda, entendemos que deve ser a ACT a dizer o que foi feito, se foi feito, quando foi feito. Sra. Inspetora-Geral, face ao requerimento aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda, importa, pois, questionar de uma forma simples e objetiva, embora a algumas questões a Sra. Inspetora já tenha respondido, importa aqui reforçar e questionar de novo. Houve alguma ação inspetiva por parte da ACT no âmbito do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda? Essa ação inspetiva a ter existido resultou de alguma denúncia? Se houve alguma ação inspetiva, gostaríamos de saber quando e quais foram os resultados da mesma. Reitero a questão feita pelo deputado do Partido Socialista quanto ao início dos trabalhos, do grupo de trabalho aqui nesta matéria da segurança que a senhora inspetora aqui anunciou. Agradeço mais uma vez a disponibilidade da senhora inspetora para estar presente nesta comissão e aguardamos naturalmente a resposta aos esclarecimentos solicitados. Termino enaltecendo mais uma vez a importância da ACT como órgão fiscalizador do cumprimento das leis laborais. Obrigado.
Obrigado. Dizer que até agora os grupos parlamentares têm facilitado a vida a quem conduz os trabalhos, estão a ter-se dentro dos limites. Passamos agora a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soares. Tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria mais uma vez agradecer à Sra. Inspetora-Geral os esclarecimentos que aqui trouxe e que são, e ainda faltam algumas dimensões que certamente terá tempo agora de poder abordar, mas aquilo que nos disse é extraordinariamente importante e seria bom que, nomeadamente, os advogados das empresas que foram ouvidas nesta comissão estivessem a ouvir atentamente o que a Sra. Inspetora disse. Porque, como sabe, foi aqui alegado, aliás, com uma extraordinária arrogância jurídica, que o artigo 285 e seguintes não se aplicavam ao setor da segurança privada. E, aliás, foram até destratados os deputados e o Parlamento, como se fôssemos uns ignorantes que não sabíamos que estes artigos não tinham aplicação no setor da segurança privada. A senhora inspectora veio aqui em nome da... Diga-se, deputado. Ah, mas eu ouvi do advogado que representava a PSG, do advogado que representava a COPS e do advogado que representava a associação AESIRF. E, portanto, isso foi muito explícito, pelo menos basta ir ver as audições, que eu acho que foi bastante explícito o modo como isso foi dito. E, portanto, é muito importante saber que, e ficar registado numa instituição como o Parlamento, que a Autoridade para as Condições de Trabalho considera que se aplica o artigo 285 e os seguintes, e que essas normas não podem ser afastadas por um acordo coletivo de trabalho, por um instrumento de regulamentação coletiva, a menos que ela fosse mais favorável, coisa que não é o caso do contrato celebrado entre a AESIRF e a ASSP. E, portanto, essas normas não podem prevalecer em relação à lei geral, e isso é muito importante que fique clarificado. Mas, senhora inspectora, uma vez que é assim, queria insistir numa pergunta que lhe fiz sobre os procedimentos da Autoridade para as Condições de Trabalho, porque nos falou aqui do número de inspeções, sobre os procedimentos relativamente a este processo, porque, como lhe disse, nos autos de notificação nem sempre parece ter havido uma atuação harmonizada entre os diferentes inspectores, nomeadamente na exigência junto às empresas do comprovativo de que estavam a aplicar o artigo 285 e os artigos seguintes. E dei-lhe exemplos de dois autos de notificação que são diferentes. E também era importante perceber porque é que houve um documento da ACT que foi utilizado pelas empresas e pelos advogados de empresas para tentar desmentir aquilo que a senhora inspectora aqui veio dizer, que é a posição da ACT e a interpretação que a ACT faz da lei. Porque há um documento, que aliás foi trazido aqui ao Parlamento por esses senhores advogados, que representam os patrões da segurança privada, sobretudo das empresas que não querem respeitar a lei, e que utilizaram esse documento assinado pelo senhor inspector, creio que é do Barreiro, o senhor inspector Joel Amorim, certamente feito com a melhor das intenções, mas que invoca, digamos, um acórdão em que, supostamente, não pode ser considerado, no caso da segurança privada, não pode ser considerado uma unidade económica e que, portanto, não se aplicaria os artigos 285 e seguintes, ao contrário do que a senhora inspectora aqui disse. E esse documento da ACT foi utilizado para legitimar essa interpretação, do nosso ponto de vista errada, e também errada à luz da própria posição da ACT, que as empresas fizeram. Era muito importante que as empresas não pudessem invocar o nome da ACT para justificarem uma interpretação que é oposta à interpretação da ACT que a senhora inspectora, e muito bem, do nosso ponto de vista, nada a opor sobre isso, aqui veio trazer. Finalmente, queria também chamar a atenção que as intervenções que foram feitas, nomeadamente na PSG, parece que não terão ainda tido os efeitos plenos, porque o relato que temos é que os trabalhadores, nomeadamente os que trabalham no Ministério, os que trabalham para o Ministério, nos serviços do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, e até, creio eu, até na própria Autoridade para as Condições de Trabalho, por exemplo, ainda não lhes foi pago o subsídio de Natal, porque ainda há uma disputa entre as empresas sobre precisamente a aplicação do artigo 285, e portanto queria saber que acompanhamento é que está a ser feito a esse nível, ou se já passou da esfera da ACT eventualmente para a esfera judicial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Também dentro dos limites, a intervenção do Bloco de Esquerda, e passamos então à intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira, a quem eu dou a palavra para para falar no tempo de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimento também a Sra. Inspetora-Geral. Agradeço desde já as informações que inicialmente deu, que são até pertinentes para a discussão que estamos a ter nesta audição. Este é um setor, infelizmente não é o único no nosso país, mas é um setor que é marcado por vários atropelos laborais cometidos pelas entidades patronais. E falamos aqui da transmissão de estabelecimento, e já lá vamos também, mas falamos até de escalas com excesso de carga horária para os trabalhadores, de alterações de escalas, de turnos e de horários de trabalho que são informados praticamente nas vésperas dos trabalhadores irem trabalhar, de denúncias que foram feitas pelos trabalhadores de salários que não são pagos no último dia útil do mês, de subsídio de refeição que é pago ainda mais tarde ou de recibos de vencimento que nem sequer são entregues aos trabalhadores. Falamos ainda de outro tipo de atropelos também no setor, desde já a negação de direitos de maternidade e de paternidade destes trabalhadores, e que por isso toda esta realidade, infelizmente não sendo este o único setor em que isto se passa, merece também, além da denúncia por parte do PCP e do repúdio em relação a isto, naturalmente uma intervenção por parte da ACT para que estes comportamentos não tenham lugar. A senhora inspetora referiu aqui um conjunto alargado de visitas, do número de locais de trabalho que também foram alvo de inspeção, do número de trabalhadores que estiveram envolvidos, e importava aqui perceber, de todas estas ações inspetivas, eu não sei se é possível agrupar isto, tentando perceber a que é que elas se referem especificamente, se algumas têm a ver exatamente com denúncias de incumprimento destes direitos, quantas é que têm a ver com a transmissão de estabelecimento, quantas é que têm a ver, por exemplo, com as matérias dos horários de trabalho. Tentar perceber aqui um pouco, de alguma forma, quais são os motivos que muitas vezes levam a estas ações inspetivas, e nomeadamente depois o próprio desenvolvimento destas ações inspetivas junto das entidades patronais. Porque nós efetivamente ouvimos aqui na Assembleia representantes destas entidades patronais a afirmar que a cláusula da transmissão de estabelecimento não se lhes aplicava, a dizerem que não a iam aplicar, ouvimos aqui muito claramente isto dito, que tinham até um novo contrato coletivo que inclusivamente replicava uma cláusula que já tinha sido considerada nula pelo Tribunal da Relação de Lisboa numa contratação coletiva anterior, e perante naturalmente estas afirmações e os comportamentos que se lhe seguem, porque a questão não é as afirmações em si, é a seguir as empresas efetivamente não cumprirem de um ponto de vista do que está previsto no Código do Trabalho, o artigo 285 e os seguintes, que ações é que a ACT em concreto tem direcionados a estas empresas para que as empresas cumpram aquilo que está estipulado no Código do Trabalho e que deve ser aplicado a estes trabalhadores, salvaguardando naturalmente todo o conjunto dos direitos destes trabalhadores. Porque esta para nós é a questão fundamental, porque também sabemos que houve quem propusesse aos trabalhadores que continuassem abdicando de um conjunto dos seus direitos, nomeadamente matérias da antiguidade e das diuturnidades, o que, no nosso entender, também não é de todo aceitável. Porque para nós, neste setor e nestas realidades muito concretas que já foram aqui abordadas, e nomeadamente que envolvem efetivamente contratação pública de vários setores, a senhora inspetora falou aqui do Ministério do Trabalho, mas podemos falar também das infraestruturas de Portugal ou do Ministério da Saúde, porque foram também estes setores cujos contratos tendo sido, cujos concursos tendo sido novamente lançados, acabaram por alterar, no fundo, aquelas que foram as empresas que ganharam estes concursos, e para nós é claro que nesta realidade se aplica o direito à transmissão do posto de trabalho destes trabalhadores e que estes trabalhadores devem manter todos os direitos contratuais adquiridos. E importava aqui perceber, no caso do incumprimento por parte de empresas em relação a esta matéria, que ações muito concretas é que a ACT vai tomar para garantir que os trabalhadores que têm direito à transmissão do seu posto de trabalho são efetivamente transmitidos e têm efetivamente todos os seus direitos garantidos e assegurados. Até porque neste momento há trabalhadores que continuam numa realidade de um limbo, em que não são nem de uma empresa nem de outra e em que não têm sequer acesso nem a nenhum tipo de proteção social, nomeadamente o subsídio de desemprego, mesmo para terminar, porque não são considerados despedidos, mas também não têm salário porque não são considerados trabalhadores das outras empresas. Peço desculpa, furei aqui o cumprimento dos tempos. Muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigado, mas foi ainda assim bastante contido. Passaríamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, que deslocou para o lado esquerdo Não tem, depende da perspectiva, exatamente. Aliás, em bom rigor, esta sala até está invertida, portanto não há nenhuma leitura política nisto e, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP a Sra. Inspetora-Geral. Não vou repetir, já vários dos seus colegas antes disseram, quer pela intervenção inicial, quer por outros já terem colocado as questões, não faz sentido estar a repeti-las. E, portanto, eu colocaria só aqui um ponto relativamente à matéria da segurança privada, porque eu ouvi aqui, e por isso é que é importante ouvir e ter noção da definição que a ACT faz sobre estas matérias. Eu ouvi aqui diferentes pontos de vista de empresas, mas também ouvi, mesmo quem não concordava com a aplicação de determinado, da interpretação de determinado preceito legal, dizer que cumpriam a lei. E, portanto, cumpriam as decisões dos tribunais. Já foi aqui dito, por exemplo, havia uma empresa que dizia: nós cumprimos as decisões dos tribunais, e há uma decisão de um tribunal que nos diz que é legal este procedimento e por isso é que nós o aplicamos. Se de hoje para amanhã a lei vier a dizer coisa diferente, nós aplicaremos de maneira diferente. Eu lembro-me perfeitamente de ouvir aqui um advogado de uma das empresas dizer isso. E, portanto, o que é importante aqui estabilizar é a lei e a jurisprudência relativamente a esta matéria. E não ficarmos aqui no tal limbo em que a lei, interpretada de certa forma, serve a uns e a jurisprudência, aplicada de forma diversa, serve a outros, porque obviamente isso, do ponto de vista da justiça no tratamento dos trabalhadores, mas também na questão da concorrência entre empresas, é importante dizê-lo também, é relevante, porque há aqui uma questão claríssima neste setor de um risco de dumping social e de haver empresas que, aplicando regras diferentes no tratamento dos seus trabalhadores, obviamente concorrem a concursos públicos com perspectivas diferentes. Mas há outra coisa também, Sr. Inspetor-Geral, e que é preciso esclarecer, que é as entidades públicas têm uma enorme responsabilidade na definição dos cadernos de encargos. E, portanto, quando os cadernos de encargos não são claros ou não têm exigências claras e definidas também, não é imputável a quem concorre a um concurso público não ter garantido determinadas condições que não eram exigidas por esse caderno de encargos. E por isso o que eu pergunto, que é uma questão muito importante do ponto de vista do CDS, é como é que a CTV, aquilo que tem sido a aplicação deste tipo de regras aos cadernos de encargos por parte de entidades públicas. Se há esse zelo por parte do Estado, no sentido de ser o primeiro garante de que existem duas coisas: um justo tratamento dos trabalhadores e uma sã concorrência entre empresas privadas. Porque isso não se compreende, ou não se poderá compreender, que sejam entidades públicas as primeiras a abrir a porta a este tipo de situações, em que ou a concorrência não é sã, ou o tratamento dos trabalhadores não é justo. E, portanto, era nesta perspectiva que não é alternativa àquelas que outros colegas já colocaram antes, eu acho que é adicional. E, portanto, se pudesse dar, para além de dar todas as outras, dar esta perspectiva também sobre a responsabilidade do Estado na contratação deste tipo de serviço e deste tipo de empresas e no rigor com que os cadernos de encargos para estes concursos são feitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado também por se ter contido nos tempos, no tempo de 5 minutos. Ora bem, chegamos então ao final desta ronda pelos grupos parlamentares. Não sei se o PAN está online, não está, e portanto eu vou passar a palavra à Sra. Inspetora-Geral do Trabalho para uma resposta conjunta num tempo que é equivalente ao que estava atribuído aos grupos parlamentares e portanto serão 25 minutos. Tem a palavra a Sra. Inspetora-Geral.
Muito obrigada. Bom, eu vou tentar responder a todas as questões que aqui foram colocadas. Algumas, de certa forma, sobrepõem-se, e começaria por um aspecto que me parece importante e que foi aqui pedido que fosse reafirmado, e que eu, com toda a frontalidade, reafirmo: o entendimento da ACT sobre a matéria da transmissão de estabelecimento em serviços de vigilância privada é de que se aplica, dada a natureza normal destes serviços e por um conjunto de análises que fazemos da legislação, da jurisprudência, de que se aplica a transmissão de estabelecimento aos trabalhadores em caso de transmissão de unidade económica. Segundo ponto, a ACT considera também, foi pedido aqui que afirmássemos este aspecto, que a aplicação do artigo 285 e seguintes tem natureza imperativa e, portanto, só pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva que disponha em sentido mais favorável. E, nesse sentido, consideramos que não são lícitas cláusulas, como é que foi referida aqui, do acordo da ESIRFT e da SSP, que consideram que, nestes casos, não há transmissão de estabelecimento. Porquê? Porque não é mais favorável ao trabalhador. Portanto, eu, sobre esse aspecto, reafirmo aquela que tem sido a nossa posição assumida em todas as intervenções respectivas que temos feito. Segundo ponto, nós temos conhecimento que esta não é a posição de determinadas empresas do setor, designadamente aquelas que são filiadas na associação que inclui esta cláusula. Mas o que eu gostava de deixar aqui claro é que a nossa posição já foi transmitida no âmbito do processo de vigilância, de serviços de vigilância do Ministério do Trabalho, foi já transmitida por recorrentemente esta comissão da posição da ACT. Portanto, não há qualquer equívoco da parte das empresas que estiveram envolvidas nesse processo de vigilância quanto àquela que é a nossa posição, que, de resto, devo dizer, é uma posição partilhada com a própria Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho. É uma posição conjunta, deste ponto de vista, foi analisada conjuntamente a questão. Porque a questão está ligada, vou também responder diretamente ao Sr. Deputado do CDS-PP sobre a matéria da aplicação da lei. Na nossa perspectiva, a aplicação da lei é esta, não só do Código de Trabalho, mas também da diretiva comunitária aplicável. Naturalmente que a aplicação da lei, isto é um processo normal com que nós nos debatemos diariamente na nossa intervenção, pode ter interpretações distintas. Nós temos é que, com clareza, definir aquela que é a nossa interpretação. Poderá ter interpretações distintas, quer porque os laboralistas entendem diferentemente, quer porque a jurisprudência entende diferentemente. No nosso caso, nós entendemos que os argumentos, quer jurisprudenciais, quer da análise que fizemos jurídica da questão, em conjunto com outros serviços do Ministério do Trabalho, sustentam esta posição de forma diferente, entende a associação a CIRFET, mas terá ocasião de colocar a sua própria posição no âmbito do processo de controle nacional, porque o processo de controle nacional serve para isso mesmo, ou seja, quando a ACT desenvolve um processo de controle nacional, não aplica a coima sem ouvir a outra parte, portanto podem colocar as dúvidas que tiverem. E, em limite, esse processo é decidido judicialmente e assim se verá. Agora, do nosso ponto de vista, analisada com muito detalhe e abrangentemente a questão, é esta a posição que nós temos. Relativamente a outra questão que foi colocada pelo grupo parlamentar do PS, estou aqui a tentar agrupar as questões. Nós, o que temos previsto, e como digo, realizou-se ontem, uma reunião com o Observatório Privado, é ativar o grupo de trabalho. Pensamos que em setembro performa em setembro ter alguns resultados desse grupo, começar a ter alguns resultados desse grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem, na minha perspectiva, são intervenções complementares, ou seja, o grupo de trabalho permite fazer uma análise setor com os parceiros do setor e identificar quais são as questões e tentar identificar também soluções para essas questões. Tem também que tratar várias outras questões. No passado, é verdade, o Sr. Deputado José Soeiro referiu, houve um grupo de trabalho, não foi a ACT que definiu os mínimos, os referenciais mínimos, o grupo de trabalho definiu, a ACT coordenava, nem compete à ACT estar a definir referenciais mínimos, e houve de facto uma posição da Autoridade da Concorrência no sentido de questionar essa definição. Agora, parece-me que este tipo de grupo de trabalho tem a virtualidade justamente de pôr à mesa os parceiros do setor. No observatório privado não estão todos, tanto quanto sei neste momento, mas tentar, relativo com os parceiros do setor, encontrar soluções que possam permitir um maior cumprimento da legislação laboral e também desbloquear alguns aspectos que possam ser mais complicados de desbloquear. Portanto, estão em aberto, para responder ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, estão em aberto para, dentro deste grupo de trabalho, as medidas que considerarem adequadas para dentro deste contexto que eu acabo de referir. Relativamente à metodologia que foi referida na intervenção inicial do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu queria dizer que nestas ações recentes, e estou a falar das ações que tiveram um foco especificamente nas questões da transmissão de unidade económica entre os finais do ano passado e o início deste ano, em vários processos. E foram basicamente quatro. Eu não as referi na minha intervenção inicial para não estar a utilizar demasiado tempo, mas foi uma ação aos serviços de vigilância do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, foi uma ação aos serviços de vigilância da REFER, uma ação aos serviços de vigilância da SONAI MC e uma ação aos serviços, a outra transmissão de outros serviços de vigilância da REFER para outra empresa. E, portanto, nestas várias ações, nem sempre foram desrespeitados as matérias de transmissão de estabelecimento. Eu acabei de referir, na minha intervenção inicial, um caso, que foi a transmissão da Strong e Charon para a COPS, em que se concluiu que tinham sido respeitados as disposições da transmissão de estabelecimento. Noutros, foram desrespeitados. E, nesse caso, o que acontece é que a ACT levanta os autos, nesta como noutras matérias, levanta os autos e os autos depois prosseguem o processo contra ordem nacional nos seus termos normais. A particularidade também destes últimos processos de verificação da transmissão do estabelecimento é que nós optamos por uma metodologia inspectiva que passou por intervencionar ou dar aos serviços da sede das empresas a competência para levantamento dos autos, ou seja, foram envolvidos inspectores de todo o país, porque só para dar um exemplo, nos serviços do Ministério existem locais de trabalho espalhados por todo o país, portanto foram envolvidos todos os serviços desconcentrados da ACT, que foram verificar no local de trabalho a situação em concreto daquele vigilante, etc. Mas os processos inspectivos foram concentrados apenas em quatro serviços desconcentrados que depois articularam. Esta metodologia é uma metodologia que, a nosso ver, faz sentido para não multiplicar os autos e também para ter uma posição harmonizada em relação aos autos de notícia por empresa. Sou pena de, para cada local de trabalho, poder haver uma avaliação que não fosse, eu não digo harmonizada, porque cada avaliação inspectiva é feita perante factos concretos e, portanto, tem que ser pesada pelo inspetor ou inspetora perante aqueles factos concretos, qual era a situação. Mas pareceu-nos que a metodologia a utilizar nestas intervenções expectativas, em que estamos fundamentalmente a olhar para uma transmissão de unidades económicas de uma empresa para a outra, que fazia sentido concentrar isto nas sedes, nos serviços concentrados das sedes das empresas. E, portanto, foi essa metodologia e eu penso que correu bem nessa perspectiva e é uma metodologia que, a meu ver, se justifica seguir noutras intervenções expectativas que tenham este foco. Quanto à questão que colocou da intervenção na PSG ainda não ter o pleno efeito, eu gostava de dizer, os processos, portanto, os autos foram levantados e estão a correr os seus termos, mas como todos sabem, aqui nesta comissão, houve uma suspensão dos processos durante o estado de emergência e mais tarde também o estado se prolongou para o estado de calamidade, que só recentemente é que foi levantado. Isso significa que durante um período de tempo os autos, o processo, não queria dizer os autos, o processo contra o nacional encontrou-se suspenso e, portanto, pode haver alguns seguimentos processuais que não tenham ainda sido feitos por essa razão. Relativamente à questão colocada pelo grupo parlamentar do PSD, o que é que foi feito em concreto sobre as empresas que são objeto de requerimento, em concreto, são duas, a COPS e a PSG. Eu dei aqui os dados globais da intervenção em 2019 e 2020, mas posso dizer que em 2020 já desenvolvemos um conjunto de intervenções expectativas, concretamente em relação à COPS em 2020, portanto já no contexto que abrangendo aqui esta temática mais objeto do requerimento, foram realizadas desde 2 de janeiro a 3 de março 28 visitas inspectivas, que abrangeram 105 trabalhadores, peço desculpa, 105 trabalhadores, sim. E foram levantados vários autos de notícia, designadamente por violações à matéria de organizações de tempo de trabalho, por falta de apresentação de documentos, por violação em matéria de férias, por violações em matéria de prestação anual de informação sobre a atividade social ou serviço. E é esta a informação que eu tenho relativamente à COPS em relação a 2020. Portanto, inicialmente dei os dados relativamente a 2019 e a 2020. Relativamente à PSG, temos em 2020 49 visitas inspectivas, realizadas desde janeiro, com um número de trabalhadores abrangidos de 101 trabalhadores abrangidos. E, portanto, temos aqui várias infrações, obrigação de manter o registro dos tempos de trabalho, 4 infrações por violação de matéria de organização dos tempos de trabalho, 2 infrações por violação do pagamento do trabalho noturno, 9 infrações por violação de uma cláusula do IRCT relativa ao pagamento do trabalho ao domingo, falta de apresentação de documentos, inobservância do pagamento de subsídio de Natal, violação do artigo 285, também violação do artigo 286, enfim, isto para referir apenas algumas das infrações que temos aqui. Normalmente, este tipo de infrações, a intervenção expectativa da ACT atua não tenho aqui agora os dados, atua de duas formas, ou perante denúncias, essas denúncias são sigilosos, mas chegam-nos normalmente via ou trabalhadores ou sindicatos que denunciam a situação, ou proativamente quando entendemos dar um foco específico numa determinada área, como seja decidir nacionalmente uma intervenção, neste caso no setor de vigilância. Eu penso que com isto também respondi, de certa forma, às questões da deputada do grupo parlamentar do PCP, Relativamente ao tipo de infrações, eu diria que são, se a quisermos agrupar, são questões relativamente à transmissão da unidade económica, são muitas vezes questões relacionadas com as organizações de tempo de trabalho, são muitas vezes questões com o pagamento de retribuições ou prestações acessórias da retribuição. E pois há variadíssimas outras, depende de caso, de processo inspectivo para processo inspectivo. Que ações vai tomar para que os direitos sejam transmitidos? A ACT tem aqui duas vertentes em que pode atuar, e penso que em relação às duas está a atuar. Uma é a vertente inspectiva, e os números que aqui partilhamos com esta comissão dão nota a que temos estado a intervir bastante nesta área, porque pensamos que é necessário. A outra... é assumindo e comunicando e estabelecendo os mecanismos claros da posição da ACT relativamente às questões da transmissão da unidade económica, e também isso temos-lo feito. Em terceiro lugar, eu penso que é útil, embora não seja a competência da ACT, e respondia com isto também ao Sr. Deputado do CDS-PP, é útil haver uma clarificação desta questão desde logo nos acordos 4. E como disse inicialmente, na minha intervenção inicial, tenho conhecimento, embora esta não tenha sido, não é uma matéria que seja da nossa competência, que o Ministério do Trabalho já propôs essa cláusula inequívoca para constar de acordos quadro da administração pública, justamente para que não haja qualquer dúvida, que na nossa perspectiva não há. Quero aqui repeti-lo mesmo sem cláusula, mas que na nossa perspectiva não há. Mas até porque essa é uma recomendação da própria Assembleia da República, como eu referi, feita através da recomendação de 24/2020, que justamente seja incluída essa cláusula de forma clara nos concursos públicos para a prestação deste tipo de serviços. Bom, eu penso que com isto, não tendo esgotado o tempo, mas como temos várias...
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral, e todos os participantes estão a facilitar o nosso trabalho, porque, de facto, esta previsão de 225 minutos, ou seja, 3 horas e 45 minutos, é realmente assustadora. Sr. Deputado.
Se me permite, só como ficaram ainda uns minutos, eu sei que o Sr. Presidente quer avançar com os trabalhos, mas havia uma pergunta sobre um documento ACT do Barreiro, não sei se a Sra. Inspetora se quer referir a isso.
Pois não sei se... Muito obrigado.
Sim, enfim, de alguma forma, eu não me vou pronunciar agora sobre um processo inspectivo que não tenho aqui, não conheço. O que eu posso dizer sobre isso é que as empresas já foram recorrentemente informadas de qual é que é o entendimento da ACT sobre esta matéria, designadamente no âmbito da ação de vigilância aos serviços de vigilância do Ministério do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social.
Muito obrigado, Sra. Inspetora. Bom, chegamos então ao fim desta primeira audição no âmbito da primeira parte da nossa reunião de hoje. Passamos então à segunda parte, que corresponde a uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre a falta de publicação de relatórios e o incumprimento do dever de informação. A grelha é exatamente nos mesmos termos da anterior e, portanto, há uma primeira intervenção inicial do grupo parlamentar requerente, o PSD, a deputada Lina Lopes, que ainda não se sentou, portanto, vamos esperar aqui uns segundos para ela poder estabilizar.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero também cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, por comparecer mais uma vez a esta comissão e nesta ocasião poder pronunciar-se na sequência do requerimento apresentado pelo PSD, que data do passado dia 10 de março e foi aprovado nesta comissão por unanimidade. Senhora Inspetora, de acordo com a resolução da Assembleia da República número 44 de 2001, é recomendado ao Governo, e passo a citar, a apresentação anual à Assembleia da República dos dados disponíveis relativos à sinistralidade laboral, bem como a informação das medidas tomadas e ações realizadas no decurso do ano, assim como as previstas para o ano seguinte na área da prevenção e segurança no trabalho, e ainda todos os relatórios elaborados pelo Conselho Nacional de Higiene e Segurança no Trabalho. Fim de citação, porque foi retirado do Diário da República. O PSD apresentou requerimento para audição da ACT em consequência de, até à data do mesmo, 10 de março, a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, não ter enviado à Assembleia da República os relatórios de atividades relativos aos anos 2018 e também 2019. Senhora Inspetora, o PSD congratula-se que o seu requerimento tenha sido agilizado o processo de elaboração dos referidos relatórios. De facto, chegou à Assembleia da República no passado dia 19 de junho e, posteriormente, no dia 22 de junho, dois dias antes desta audição, à Comissão de Trabalho e Segurança Social, o relatório referente a 2018. Apesar de registarmos este facto, não podemos deixar de alertar para a decalagem de 2 anos. 2 anos para elaborar um relatório é, convenhamos, um pouco excessivo. É justo registar, ainda assim, que os relatórios sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho e no emprego e na formação profissional, que reúnem, entre outros, contributos da ACT e cuja obrigação de apresentação pelo Governo ao Parlamento decorre da Lei 10 de 2001, de 21 de maio, foram publicados os relatórios relativos aos anos 2015, 16 e 18. Todavia, chamamos a atenção para o facto de não termos ainda os relatórios dos anos 2017 e 2019. Posto isto, e não deixando de salientar o papel crucial da Autoridade para as Condições do Trabalho no acompanhamento das relações laborais e na vigilância pelo cumprimento das leis laborais, não podemos ignorar o facto de que a ACT não está, como devia, a cumprir o seu dever e a obrigação legal de informar o Parlamento. Não pretendemos com isso, de modo algum, pôr em causa a ação da ACT, que será conforme ao que dela se espera e que baliza o exercício das suas funções no âmbito da mais estrita legalidade, mas sem informação, prestação de contas, não nos é possível fiscalizar a propriedade à atividade da ACT. Senhora Inspetora, como deve entender, esta falta de informação impede à Assembleia da República de cumprir a sua competência fiscalizadora, o que justificou o requerimento do PSD que a trouxe até a esta audição. Assim sendo, certo que o relatório chegou há 2 dias atrás, gostaríamos que a senhora inspetora nos pudesse elucidar, indicando os aspectos que considera positivos e negativos, com base nesses dados, e o que tem sido feito para melhorar a atuação inspectiva da ACT. Gostaríamos também que, de acordo com as competências da ACT, nos informasse o que tem sido feito para levar a cabo, por certo, a escrupulosa ação fiscalizadora da ACT na área da segurança e saúde dos trabalhadores. Em particular, no que diz respeito aos relatórios sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de perceber qual é a razão de não existir qualquer documento relativo a 2017. Aproveito também para perguntar se é possível a Sra. Inspetora-Geral da ACT dar alguma informação sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho e no emprego e na formação profissional em relação ao ano de 2019. Para terminar, gostaríamos de saber, Sra. Inspetora, se era possível informar esta Comissão sobre a situação atual dos reforços de meios da ACT para que a Autoridade das Condições de Trabalho possa ser cada vez mais atuante e eficaz em defesa dos cumprimentos dos direitos laborais. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenção inicial, eu passo a palavra à Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, que tem um tempo de 10 minutos. Tem a palavra a Sra. Inspetora.
Muito obrigada. Bom, eu gostava de começar por dizer que se verificaram, de facto, atrasos na disponibilização no portal da ACT de vários instrumentos de gestão, atrasos que nós lamentamos, porque, do meu ponto de vista, a política de transparência da ACT deve ser total naquilo que me respeita, sinto, inclusivamente, que é muito benéfico ser fiscalizada, que tiveram motivos distintos. Neste momento a situação está ultrapassada, com exceção do ano 2019. E relativamente ao ano 2019, eu rapidamente posso explicar porque é que ainda não foram disponibilizados o relatório de atividades. Relatórios. Nós basicamente temos três tipos de relatórios. O relatório de atividades, que é um relatório que compreende todas as atividades da ACT. O relatório de atividade inspectiva, que vai mais ao detalhe na atividade inspectiva. E o relatório de, como a senhora deputada referiu muito bem, o relatório de atividades de segurança e saúde no trabalho. Quanto ao relatório de atividades de segurança e saúde no trabalho, ele é transmitido à Assembleia da República. Para além disso, a ACT tem um contributo que dá para no âmbito da igualdade, mas a coordenação é da parte da CIT e não nossa, e tem a obrigação de publicar também as sentenças condenatórias nos termos de uma resolução da Assembleia da República, o que entretanto fizemos relativamente ao ano de 2018. Mas, portanto, relativamente ao ano, com exceção do ano de 2019, as situações foram, entretanto, regularizadas. Elas são distintas, passam, em alguns casos, por esquecimento de se ter de conclusão em tempo e não se ter disponibilizado no portal da ACT, passam, num outro caso, por exemplo, pela verificação de dados que nós tivemos que fazer em relação a 2018 e que atrasou um pouco o processo. Mas, portanto, neste momento estão no portal todos os relatórios com exceção de 2019. 2019 ainda não está concluído por duas razões. O relatório da promoção da segurança e saúde no trabalho obrigatório nos termos, como bem referiu, da resolução 44 de 2001, que tem que ser entregue, terá que ser entregue ao Parlamento até setembro deste ano. Esteve agendado para aprovação pelo Conselho Consultivo, porque ele é primeiro visto pelo Conselho Consultivo para a Promoção de Segurança e Saúde no Trabalho, que é um órgão consultivo da ACT, que tem os parceiros sociais, para uma reunião no dia 18 de março. E essa reunião foi cancelada por causa da Covid. E o mesmo aconteceu, para ser totalmente, com o relatório de atividades de 2019 e com o relatório da atividade inspectiva de 2019. Fruto da situação que se viveu, foi necessário afetar as pessoas que normalmente estão na elaboração destes relatórios a outras tarefas mais prioritárias. E, portanto, houve um atraso aqui na realização. Como é que estamos? Pronto, o relatório de segurança e saúde no trabalho, como digo, já estava concluído dentro do prazo, mas vai ser submetido amanhã ao Conselho Consultivo para aprovação, após o que o trâmite habitual é submetido ao Conselho Consultivo e nós depois transmitimos à nossa tutela para comunicar aqui à Assembleia. Mas penso que estaremos completamente em condições de cumprir o prazo, não haverá nenhum problema sobre isso. O relatório da atividade inspectiva e da atividade da ACT está a ser concluído neste momento. Estamos a verificar uns dados e pensamos que entre o final de junho e início de julho estaremos em condições de o submeter à tutela e depois normalmente nós só o disponibilizamos após estar homologado pela tutela. Relativamente aos outros dados de 2018, foram entretanto, como digo, disponibilizados. Eu, se me permitissem, aproveitava aqui só rapidamente para dar algumas notas da atividade da ACT, dadas estas explicações, e depois, se quiserem, podemos detalhar melhor cada um destes relatórios, mas dar aqui a nota de algumas das atividades da ACT nos últimos, este ano já, e também, não sei se...
Eu gostaria, já que nós não tivemos, eu pelo menos não tive tempo para ler o relatório, visto que me chegou há dois dias atrás e só ontem é que eu recebi, eu queria que me fizesse um pouco aquela pergunta que eu lhe fiz, os aspectos positivos.
Senhor deputado, depois terá a ocasião de interrogar, porque agora é o tempo da intervenção da senhora inspetora-geral.
Muito bem, de qualquer forma tome nota do que está a referir. Bom, eu, como digo, referi aqui apenas alguns aspectos que me parecem serem relevantes para esta Casa, no contexto do requerimento, que é no fundo, saber qual é que é a atividade da ACT nos anos 2020, eu coloco também 2020, porque estamos em 2020, embora não exista relatório de atividades de 2020, nem tenha que existir 2019 e 2018, eu começaria por 2020, por dizer que a ACT genericamente teve que se adaptar muito rapidamente, como qualquer um de nós, à situação de pandemia que se iniciou em março. E quando eu digo adaptar-se rapidamente, foi de facto um esforço absolutamente notável de todos os trabalhadores e trabalhadoras da ACT num período muito curto. E tive que adaptar rapidamente, em primeiro lugar, a forma como se comunicava com trabalhadores e empresas, porque deixou de ter aquele que era o seu canal preferencial, que era o canal presencial. E desenvolvemos com o objetivo de reforçar o atendimento telefónico e o nosso portal e o atendimento eletrónico, desenvolvemos um conjunto de iniciativas que gostava de dar conhecimento a esta comissão, designadamente o lançamento de um balcão digital, o lançamento de inúmeras FAQs para empresas e trabalhadores, a contratação de 70 novos postos de atendimento da nossa linha telefónica nacional. Enfim, foi feito um esforço muito significativo nessa primeira vertente, porque naquele primeiro momento eu acho que o que era absolutamente crítico era que trabalhadores e empresas tivessem conhecimento dos direitos e obrigações, façam um enormíssimo número de diplomas que foram sendo publicados, que para nós próprios era difícil segui-los de tantos que eles eram. E, portanto, eu penso que, só para dar um número, eu digo-vos que desde 1 de março até junho, os acessos ao portal da ACT foi superior a 4 milhões e 100 mil acessos. E, portanto, isso para nós é um sucesso, porque significa também que a página está a cumprir com os requisitos que pretendia. Mas também na nossa atividade inspectiva, o que eu vos posso dizer na atividade inspectiva é que, antes de vir para esta comissão, pedi alguns dados comparativos com o período homólogo do ano passado, e os indicadores em 2020, em termos de visitas inspectivas, trabalhadores abrangidos, entidades empregadores, são superiores aos de 2019. Isto significa, como todos sabem, a ACT foi considerado um serviço essencial durante o estado de emergência, continua a trabalhar, mas teve que adaptar as suas metodologias de trabalho, porque adaptá-las em primeiro lugar para proteger os seus trabalhadores, os seus inspectores e inspectoras que se deslocavam a locais de trabalho, para que estivessem seguros, adaptar porque o mercado laboral alterou-se de um dia para o outro, havia um número enorme de empresas encerradas, e adaptar-se também porque se focalizou nas matérias que eram mais críticas em termos da situação que estávamos a viver, matérias como a segurança e saúde de trabalho e o risco de exposição ao Covid nos locais de trabalho, matérias como o desemprego, matérias como a organização de tempos de trabalho, imposição de férias, layoffs, etc. E, portanto, desenvolvemos um conjunto de ações nacionais que estamos a desenvolver, depois, se tiverem curiosidade, posso dar esta informação. Desenvolvemos um conjunto de ações nacionais com o objetivo de focalizar a nossa ação inspectiva nestas áreas. Em relação à área da segurança e saúde no trabalho, já agora aproveitava para também ir um pouquinho atrás a 2018 e 2019, respondendo ao que a senhora deputada pediu. O ano 2020 foi muito caracterizado pela situação Covid. Nós trabalhamos intensamente em recomendações para a segurança e saúde no local de trabalho, associados ao risco específico da Covid. Apresentamos um conjunto de 19 recomendações genéricas e transversais a todos os setores de atividade no passado dia 28 de fevereiro, e trabalhamos também num conjunto de orientações setoriais que estão a ser devidamente articuladas para setores, que estão a ser devidamente articuladas com o Ministério da Saúde e com as áreas setoriais, e que está concluído o trabalho, portanto iremos publicá-las a breve prazo. E tivemos um trabalho extensíssimo também noutras áreas, em conjunto com a administração pública, por exemplo, em matérias de segurança e saúde no trabalho da administração pública, também na criação de uma ferramenta específica COVID para avaliação de riscos que contamos apresentar para a próxima semana, mas foi, a nossa atividade foi muito concentrada nas questões da Covid, na área da segurança e saúde no trabalho. Os anos de 2019 e 2018, se eu puder resumir quais são os aspectos fundamentais, na minha opinião, eu resumiria talvez quatro. O primeiro aspecto é o aspecto que se prende...
Depois eventualmente poderá ter a ocasião de precisar melhor nas suas respostas, está bem? É só para não fugirmos aqui muito ao nosso horário. Muito bem, agradeço a intervenção da Sra. Inspetora-Geral, portanto, nesta primeira intervenção, e vamos então passar aos grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade. A primeira intervenção compete ao Partido Socialista. Não sei quem é, se a senhora deputada tem a palavra.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Antes de mais, cumprimento...
Deputada Cristina Moreira.
Senhora Inspetora-Geral para as Condições de Trabalho, doutora Luísa Guimarães, assim como todos os senhores deputados e senhoras deputadas, e agradecia realmente a presença, que sem a presença realmente e a explicação de todos os dados dos organismos que estão neste momento... a fazer tudo para que as condições de trabalho dos trabalhadores sejam uma realidade e que sejam boas, realmente nós não conseguimos também fazer o nosso trabalho como deputados. É importante a vossa presença aqui e o objetivo é mesmo esta troca de informações privilegiadas. As condições de trabalho são uma prioridade para o Partido Socialista, assim como a eficácia e a eficiência dos organismos diretamente responsáveis por acompanhar e fiscalizar essas condições, bem como também, como é óbvio, a transparência e o cumprimento íntegro da comunicação dos resultados dos relatórios resultantes desse trabalho e também fazendo entender aqui que a ACT, que detém com certeza a confiança de todos nós, porque realmente o trabalho é difícil e nestes últimos meses ainda se tornou mais difícil. Agradecemos também a apresentação de muito que já foi dito pela Sra. Inspetora e realmente... Provavelmente nós poderíamos ficar e realçar aqui alguns aspectos, nomeadamente uma análise muito rápida do relatório de atividades 2018. Eu aqui, se calhar, realçava a questão em relação aos acidentes de trabalho, que estão em linha com os últimos 5 anos. Os acidentes de trabalho graves também estão em linha, mas até reduziram cerca de 12%. E também fazia aqui uma referência ao facto de todos os acidentes mortais e graves foram alvo da inspeção da ACT. Em relação às doenças profissionais, também vimos que estão a reduzir, de 2016 para 2018 reduziram cerca de 26%, e, muito curioso, os dados por género, já que há pouco falávamos. As ações certificadas por doenças profissionais têm uma maior incidência no género feminino, eu diria até uma maior incidência, mais, 3 vezes mais, 72% são realmente o público feminino que pediram estas ações por doença profissional. Também todo o resto em relação às visitas e à ação inspectiva também estão em média com as médias de orientações da OTI. E o número de trabalhadores de contrato a termo subiram, o número de trabalhadores que foram inspecionados subiram para 58 mil, o que é uma subida de cerca de 57% face à média dos últimos 5 anos. Mas, realçar aqui o facto de ouvir uma subida de 42% em relação à média dos trabalhadores independentes. A título de resumo, assim muito rapidamente, 38 mil ações inspectivas realizadas em 2018, 22 mil notificações, 400 notificações para suspensão imediata de trabalho, 7 mil advertências, 1.500 apuramentos de dívida, 300 recomendações, 10 infrações e autos de notícia, participações contradicionais, 10 mil, digo, sendo que 260 foram encaminhadas para o Ministério Público e 600 para outras entidades. Outro aspecto realmente também importante, diria, em relação ao número realmente de inspectores que neste momento a ACT tem disponíveis e também que são de cerca de 485 mil e também o facto do ACT neste momento ter o poder executivo durante este período da pandemia. Assim, as questões que eu gostaria de colocar serão as seguintes. Na opinião e a avaliação da ACT em relação ao poder executivo para suspender os expedimentos ilegais por parte da ACT, que foi conferido neste contexto de emergência pelo Governo. Feita esta avaliação, será que esta experiência fará sentido se prolongar no tempo, bem como uma boa prática e uma estratégia para melhorar a ação da ACT? A segunda questão, qual a importância do reforço de mais 59% do número de inspectores, ou seja, mais 180 exatamente, 80 inspectores de concurso externo, 35 de concurso interno e 68 inspectores requisitados a outros serviços inspectores? Terceira pergunta para terminar.
Peço desculpa, a segunda pergunta?
A segunda pergunta é qual a importância do reforço de mais 59% do número de inspectores, sejam os 180 contratados, os 80 de concurso externo e os 35 interno e os 68 requisitados a outros serviços de inspeção. Em terceiro lugar, e para terminar, gostaria de perguntar à Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, como foi que a ACT se adaptou à situação de Covid-19 e se já tem indicadores de desempenho para os primeiros 5 meses deste ano 2020, ano da pandemia, e quais as principais ações nacionais desenvolvidas este ano. Muito obrigada, tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Lina Lopes tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor, agradeço as informações que nos disponibilizou na sua intervenção e aproveito para felicitar a ACT pelo trabalho de fiscalização que desenvolve na garantia dos direitos laborais e também em relação às questões que aqui nos trouxe e às questões que coloquei relativas às ações inspectivas. Face à intervenção que o Sr. Inspetor nos fez, gostaria de salientar que a alteração brusca da vida social e laboral com que nos confrontamos neste contexto de pandemia, com a afirmação de novos meios de prestação de trabalho, concretamente o teletrabalho, de que tanto se fala, e gostaria de relembrar que o mesmo já se encontra tipificado no Código de Trabalho, Lei 7 de 2009, mas também faço ver que este teletrabalho, fruto da pandemia, nada tem a ver com o teletrabalho vertido na lei. O atual teletrabalho é uma circunstância em que muitos trabalhadores se viram envolvidos por medo de despedimento, receio esse que levou a trabalhar 10 ou mais horas por dia sem direito a desligar. De acordo com o Programa de Estabilização Económica e Social, famoso PES, em que se volta a falar de teletrabalho, apoiando mesmo as empresas que contratam em regime de teletrabalho, que garantias podem ter estes trabalhadores em relação à fiscalização da ACT, de forma a garantir que os trabalhadores trabalhem apenas as horas de trabalho semanais estipuladas na lei. A ACT tem meios de fiscalização na área digital para fazer face a esta nova era de teletrabalho? Está pensada alguma formação para os inspectores na área digital, de forma a que os inspectores envolvam as suas competências e assim melhor possam detectar incumprimentos de horário de trabalho em teletrabalho, em que levem os trabalhadores a um excesso de horas de trabalho ou mesmo o seu contrário, isto é, menos horas de trabalho semanais? Gostaríamos também de perceber se está a ser devidamente acautelada a prestação de trabalho cumprindo todas as regras de segurança e saúde no trabalho. Outra questão que gostaria de denunciar à Sra. Inspetora-Geral tem a ver com os técnicos de prevenção em segurança e saúde no trabalho, que têm um papel fundamental na prevenção dos riscos profissionais e na promoção da saúde dos trabalhadores. Devido à necessidade de aumentar o número de inspectores e não sendo muitas vezes reconhecida a importância do trabalho que é feito por estes profissionais, os mesmos concorreram para a carreira de inspectores da ACT, ficando desta forma reduzido o número destes técnicos de prevenção, que, como sabemos agora, mais do que nunca, é da maior relevância o trabalho realizado por estes profissionais, devido à pandemia e às orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde. O que pergunto, Sra. Inspetora, é para quando o reconhecimento destes profissionais pelo seu trabalho de pedagogia e de prevenção e como pensa que se pode repor estes técnicos na área que ingressaram na carreira de inspectores, ficando desta forma a descoberto áreas tão importantes como, por exemplo, a planificação e a organização da prevenção de riscos profissionais. A avaliação e controle de riscos profissionais, entre outros, que mais do que nunca são tão importantes nesta fase de pandemia. Por fim, outra questão que tem a ver com o despacho 6334 de 2020, 16 de junho, que determina que compete à ACT, que deve fiscalizar o cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde, relativamente ao Covid-19 nos locais de trabalho, em atividades com maior risco. Ora, o despacho estipula que é necessário a adoção de medidas de saúde, em especial na área metropolitana de Lisboa. O que gostaríamos de perceber é que o reforço de medidas em áreas geográficas determinadas e em setores específicos não estaremos a esquecer outras atividades e outras regiões e colocar os trabalhadores e as populações em risco? São estas as perguntas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. para uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soares. Tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Inspetora, quando creio que ontem recebemos um e-mail da Comissão com o relatório, confesso que tinha uma certa expectativa de que pudéssemos hoje discutir o relatório da inspeção, da atividade inspectiva também, porque, se não estou em erro, o requerimento do PSD prendia-se com o facto de o conjunto de instrumentos de, no fundo, de avaliação da atividade da ACT e de disponibilização pública dessa atividade não estarem ainda disponíveis. Se nós formos ao site, como a senhora inspetora aqui já referiu, se nós formos ao site da ACT, o último relatório da inspeção de trabalho é ainda o de 2017, o que está disponível. Confirmei agora no site, não está disponível, creio eu, de 2018, a menos que tenha havido algo que me esteja a falhar alguma coisa, mas na parte dos relatórios aparece o da atividade da Inspeção de Trabalho de 2017, mas não aparece o de 2018, nem o de 2019. E, portanto, queria perguntar-lhe se ele está disponível em algum outro sítio, porque me parece que era importante esta rotina, manter esta rotina que o Parlamento deve ter de discussão dos relatórios, e por isso é que votamos favoravelmente o requerimento do PSD. E, portanto, há um conjunto de perguntas que gostaria de fazer sobre a atividade inspectiva, sobre, nomeadamente, o combate à precariedade, aos falsos recibos verdes, ao trabalho não declarado. Não sei se é do âmbito desta audição, porque o relatório que nos mandaram é só de segurança, mas creio que era do âmbito da audição requerida pelo PSD e, portanto, se a senhora inspectora estiver em condições de poder fazer esse balanço, para nós creio que seria muito útil, e esperamos poder vir a discutir o relatório da atividade de inspeção de trabalho 2018-2019 aqui também na Comissão de Trabalho. Queria também fazer-lhe uma pergunta prévia antes de entrar no documento que nos enviaram, que tem que ver com as empresas que não entregam um relatório único. Como é que, se há muitas empresas que não cumprem o dever de informação que pressupõe o relatório único, e o que é que a Autoridade para as Condições de Trabalho também tem feito relativamente a esse aspecto. E depois, até por estarmos a discutir o relatório 2018, há aqui uma questão à qual nós não podemos fugir, que é, ou que eu não posso evitar, que é o facto de o Parlamento ter aprovado uma lei sobre o assédio no trabalho, no local de trabalho, que previa a atualização da lista das doenças profissionais, nomeadamente porque a lei passou a imputar às empresas os custos decorrentes dos danos na saúde, nomeadamente das doenças relacionadas com o burnout, com o esgotamento e outras do foro psiquiátrico, e nós quisemos pôr na lei a imputação às empresas dos custos, digamos assim, relacionados com o tratamento dessas doenças. Ora, a lei previa explicitamente que deveria ser atualizada a lista de doenças profissionais. E o Bloco de Esquerda tem questionado, quer dizer, frequentemente e reiteradamente o Governo, todos os anos, várias vezes por ano, fazemos essa pergunta, porque é que não foi cumprido, e o Governo normalmente tem-nos respondido, por via do Sr. Secretário de Estado do Emprego, que era muito difícil reunir o Conselho Consultivo das Doenças Profissionais, que era muito complicado, não estava a ser possível, digamos assim, desencadear esse processo. Nós não compreendemos isso. E gostava de lhe perguntar se, no âmbito das reuniões que tem havido, se essa questão nunca foi colocada, porque é uma obrigação legal essa atualização e ela não foi feita. E vejo que, daqui do relatório, que é sobre 2018, eu lembro, por exemplo, que nós tivemos uma discussão aqui na Comissão com o Governo em novembro de 2017, precisamente sobre isso. Na altura o Governo disse que iam fazer, e vejo que não consta aqui do relatório, e, portanto, há uma parte da lei que não está a ser aplicada. Queria, para acabar, que o Presidente já está a olhar para mim, mas ainda tenho uns segundos, queria, para acabar, dizer-lhe que não compreendi exatamente o que é que qual é esta explicação que vem na página 36 relativamente ao serviço doméstico e às atividades artísticas, em que diz que a desagregação dos dados viola o segredo estatístico de acordo com a informação do Gabinete de Planeamento de Estratégia. E depois, quando se fala do número de doenças profissionais nestes setores, ainda por cima parece-nos que no serviço doméstico e nas atividades artísticas é um setor em que de certeza que há um impacto importante das doenças profissionais, aqui o que aparece é zero, mas depois remete para esta explicação. Confesso que não compreendi, não estou a pôr em causa a explicação, mas não compreendi exatamente o alcance e porque é que não há dados sobre isto, porque nos parece que são precisamente setores em que temos a percepção de que existe este problema.
Muito obrigado.
Para já era só obrigado.
Sr. Deputado, passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e reitero os cumprimentos à Sra. Inspetora-Geral. Sobre esta matéria e sobre este requerimento, é possível efetivamente consultar no site da ACT o conjunto de relatórios. Os mais recentes serão os de 2018, tanto o relatório de atividades, da ação inspectiva, mesmo da saúde e segurança no trabalho, sendo que sobre este último que nos foi enviado em PDF, até porque a sua publicação resulta de uma resolução da Assembleia da República na altura por proposta do Grupo Parlamentar do PCP, porque esta é efetivamente uma matéria que nós entendemos que é fundamental e que é até do direito constitucional dos trabalhadores. Há aqui alguns elementos deste último relatório que são efetivamente, de alguma forma, de nos debruçarmos sobre eles, nomeadamente no que refere mesmo à identificação da questão dos ritmos intensos do trabalho por turnos, do trabalho noturno, serem identificados aqui como também fatores de risco no âmbito de acidentes de trabalho. Está aqui no quadro, na página 20 do relatório, como podemos observar. E esta é efetivamente uma análise que o PCP faz em relação a esta matéria. É que nós não desligamos a realidade dos acidentes de trabalho, das doenças profissionais também, de uma realidade laboral que é marcada por intensos ritmos de trabalho, por longas jornadas de trabalho em muitos casos, por períodos de descanso que não são cumpridos e, efetivamente, pela existência de trabalho noturno e trabalho por turnos, que vai muito além daquela que é a existência técnica e socialmente necessária para a sociedade que temos. E esta era também uma matéria sobre a qual nós gostaríamos de ouvir a ACT. Naturalmente que estes números para nós são importantes, para termos uma dimensão da realidade do nosso país nesta matéria. Mas além da questão dos próprios números, importa efetivamente que a ACT tenha aqui uma atuação muito assertiva no que se refere aos incumprimentos em matérias de higiene, segurança e saúde no trabalho, porque infelizmente, e este contexto evidenciou isso mesmo, o contexto que vivemos da Covid-19 evidenciou enormes incumprimentos por parte de entidades patronais relativamente a matérias tão fundamentais como a garantia das condições de higiene, de saúde e segurança para os trabalhadores exercerem as suas funções. Há uma notícia recente de uma grande empresa, de uma corticeira, em que a distribuição que faz de máscaras aos seus trabalhadores é 2 máscaras por semana. Quando estamos aqui todos, efetivamente, a exigir e bem o uso de máscaras regular e em vários espaços, e não é aceitável que uma grande empresa tenha este comportamento distribuindo somente 2 máscaras descartáveis por semana a trabalhadores que estão naturalmente expostos a riscos de contágio significativos. E por isso, nestas situações, a ACT não tem que ter uma ação pedagógica, tem sim que ter uma ação fiscalizadora e com a devida consequência que sancione a empresa deste tipo de incumprimentos. E era importante perceber aqui também quais seriam, no fundo, ou quais têm sido estas ações mais assertivas por parte da ACT junto de várias entidades patronais, porque, infelizmente, o que nós temos assistido, mesmo neste contexto, é de um grande incumprimento por parte de muitas empresas em relação aos seus trabalhadores. Ainda sobre matérias de igualdade e sobre o requerimento que o próprio PSD aqui apresentou relativamente à não publicação do conjunto dos relatórios, eu não sei se é possível nós percebermos do quadro de trabalhadores da ACT quantos são os trabalhadores que exercem as suas funções no sentido de produzir os relatórios de que estamos aqui a falar. Ou seja, há um conjunto de dados e estes relatórios são produzidos por alguém. Não sei se é possível nós percebermos quantos são os trabalhadores que têm estas funções, que compilam os dados, para percebermos também o conjunto das carências que existe na ACT. O PCP tem colocado a carência de trabalhadores na ACT em vários momentos, não só de inspectores, mas de outros trabalhadores também. Sabemos que houve um reforço do quadro de inspectores na ACT recentemente, aliás um reforço que vem com atraso, mas que não deixa de ser um reforço de sinalizar, se bem que nós entendemos que naturalmente importa ir mais longe, principalmente perante a realidade laboral que temos. Por isso era também importante aqui perceber se no quadro dos trabalhadores da ACT há condições para o cumprimento de todas as obrigações que a ACT tem para cumprir. Além das ações fiscalizadoras, também esta ação de divulgação de um conjunto de informações e de números que tenham efetivamente que ser públicos. Mesmo para terminar, há matérias de precariedade e de profundos atropelos laborais que continuam a ter lugar todos os dias. Há incumprimentos por parte de empresas e o PCP fez denúncias recentes sobre essas mesmas matérias. O que nós também entendemos é que a ACT não pode não acompanhar esta realidade e, acima de tudo, não pode não intervir fiscalizando, mas sancionando as entidades patronais que estão em incumprimento, muitas delas diariamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ora bem, eu não vejo o Sr. Deputado João Almeida na sala, creio que é importante que o CDS prescinde da intervenção. O PAN continua a não estar online e, portanto, chegamos ao final da intervenção dos grupos parlamentares, portanto foram apenas 4, o que significa que o tempo de resposta da Sra. Inspetora será de 20 minutos. Eu vou aproveitar o ensejo para convidar a Sra. Deputada Catarina Marcelina a dirigir os trabalhos e portanto é o tempo ajustado para uma mudança de turno. Muito obrigado.
Bom dia a todos e a todas, que eu me brinco. Senhora Inspetora, bom dia. Passava a palavra à Senhora Inspetora, para poder responder no tempo que tem estipulado. Faz favor.
Muito obrigada. Eu vou tentar responder às várias questões, algumas que não consiga. Comprometo-me a enviar a informação posteriormente e começava pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Vou pela ordem de chegada, para mim é mais fácil. Portanto, primeira questão sobre o poder executivo, o reforço de poderes da ACT durante o estado de emergência e mantido depois por uma lei desta Assembleia em vigor. A avaliação que nós fazemos, eu pessoalmente penso que foi um poder necessário e que nós operacionalizamos rapidamente. Nós, a ACT, operacionalizamos rapidamente. E teria pena se a Assembleia não tivesse adotado a lei, porque penso que seria um período muito pequeno para avaliar. A avaliação será uma avaliação que não pode ser feita passado tão pouco tempo, mas aquela avaliação que fazemos até agora é de que tem sido um instrumento que tem permitido atuar em situações que estamos a falar de despedimentos ilícitos e, portanto, despedimentos alguns com violações muito graves do Código de Trabalho. E nesse aspecto, sei que a questão levantou algumas questões de entendimento sobre a norma, que o que está em causa é a ACT poder suspender os efeitos de um despedimento, verificando a sua ilicitude, e não a decisão depois do despedimento propriamente dito, que é feita pelo Tribunal. Portanto, globalmente, embora seja ainda cedo para fazer uma avaliação uma avaliação deste poder. Eu penso que a avaliação globalmente até agora é positiva e foi um poder posto em prática rapidissimamente, com tudo o que isso implica. Elaborar autos de notícia, minutas de autos de notícia, alterações no sistema da informação, etc. Já agora, até à data, são 52 as situações, abrangendo 84 trabalhadores ao abrigo deste poder específico. Qual é que é a importância do reforço de meios? Gostava de dizer, para que tenham um pouco a noção do que foi o esforço durante o período da Covid-19, que a ACT, em menos de um mês, e digo em menos de um mês, integrou nos seus quadros mais de 200 pessoas, em menos de um mês, com tudo o que isso implica de ter computadores, viaturas, integrar essas pessoas, dar-lhes formação, etc. Integrou porque houve um despacho do seu primeiro-ministro, houve uma lei que o permitiu, houve depois um despacho do seu primeiro-ministro de 20 de abril, da senhora ministra do Trabalho, que permitiu integrar 41 os estagiários que passaram a inspectores, que foram 41. O despacho é dia 20, no dia 8 já estavam a tomar posse como inspectores, os inspectores estagiários. No dia 11 estavam a iniciar os inspectores requisitados, que foram 68 mais 4 técnicos superiores, portanto um total de 72. E no dia 18 estavam a iniciar os estágios 80 candidatos aprovados no concurso externo. E em paralelo estávamos a desenvolver procedimentos de concursais que resultaram em mais cerca de 23 pessoas. Esses reforços, alguns são provisórios, como é o caso da requisição, outros vão ficar. No caso dos recursos provisórios, a opção da ACT foi que essas pessoas fizessem equipas com inspectores de trabalho e, portanto, integram equipas sempre com um inspector de trabalho. E estarão cá, estamos agora a fazer a avaliação, por um período mínimo até 31 de julho, podendo ser prorrogado até ao final do ano. Vamos fazer essa avaliação para decidir, ainda não foi decidido. Mas, naturalmente, ficamos contentes com esta possibilidade de reforço que nos foi dado numa altura em que nós próprios estávamos também com um papel muito fundamental de regulação do mercado de trabalho e de inspeção no mercado de trabalho. Depois tivemos, mas naturalmente que esta integração é uma integração que teve de ser feita muito rapidamente, como digo, a formação online, porque não havia formação profissional, a integração nos próprios postos de trabalho, a contratação de EPIs para as pessoas façam as visitas. Eu diria que globalmente correu muito bem, na minha opinião, até agora tem corrido muito bem, e vamos agora continuar a fazer uso desses recursos, porque não me farto nunca dizer isso, o maior recurso de uma instituição são os seus recursos humanos e, portanto, com esta capacidade, naturalmente que temos também uma melhor capacidade de resposta. Como se adaptou aos quais os principais indicadores dos primeiros 50 meses do ano? Globalmente, em termos de atividade inspectiva, aumentaram o número de processos inspectivos, o número de visitas inspectivas e o número de entidades inspectivas comparado com o período homólogo do ano anterior. Relativamente à atividade de segurança e saúde de trabalho, que não foi um dos serviços de promoção, não é? Não estou a dizer de fiscalização das condições de segurança e saúde no trabalho. Eu destacaria, como já o fiz na intervenção inicial, o trabalho que desenvolvemos em matéria de recomendações com as áreas setoriais e com a Direção-Geral de Saúde. E penso que assim terei respondido à sua questão. Grupo parlamentar do PSD, teletrabalho, nos tempos de pandemia. Eu devo dizer que estes tempos de pandemia, na minha opinião, criaram uma situação muito rapidamente de organização de trabalho que era totalmente inédita há uns meses atrás. E como eu sou uma pessoa naturalmente otimista, olho, penso que vamos tirar grandes lições para o futuro em termos de organização de trabalho. Dito isto, as situações de teletrabalho, como bem referiu, são situações que colocam riscos específicos, porque é necessário acautelar que não há uma diluição de tal forma entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional, que é mais difícil de controlar numa situação de teletrabalho do que é numa situação normal. Eu penso que o nosso trajeto neste momento é que estão delimitadas as situações de teletrabalho que são obrigatórias, basicamente. Nosso trajeto deve ser, por um lado, começar cada vez mais a aplicar as normas específicas que o Código de Trabalho estabelece nessa matéria, portanto, fixar acordos de teletrabalho que definam claramente quais são as tarefas que estão definidas, que definam também como é que é feito o registro. Naturalmente, nós, por exemplo, utilizamos um registro eletrónico, porque temos um sistema próprio eletrónico, mas depois há toda uma série. Mas, sobretudo, que tenham muito presente estas próprias recomendações que é necessário dar para além da parte da fiscalização, já lá vamos. Mas estes riscos acrescidos em que estamos quando estamos em teletrabalho, eu penso que todos nós passamos um bocadinho por isso, não é? Que é, a certa altura, parar para almoçar 5 minutos ou estar a comer uma sanduíche em frente ao computador e não distinguir bem aquilo que deve ser o horário de descanso. E, portanto, essas são situações de risco acrescido que têm que ser controladas. Agora, mais do que isso, eu penso que esta situação vai obrigar a ACT a refletir com outros parceiros sobre o teletrabalho, porque eu penso que o teletrabalho virá, talvez não para ficar da forma como esteve, mas irá ser mais desenvolvido. Ainda há pouco, numa reunião com os parceiros sociais, estivemos a discutir o assunto e a necessidade de refletirmos em conjunto como é que lidamos daqui para a frente com as situações de teletrabalho e como é que são várias as questões que se podem colocar. A ACT está disponível para o fazer e penso que deve fazê-lo numa perspectiva de continuidade, de flexibilizar, não utilizo a palavra flexibilizar, que é imediatamente mal entendida, mas de introduzir outras formas de trabalho que neste caso já existem no Código de Trabalho. Outra questão que colocou é uma questão muito pertinente, porque é também uma questão, como é que eu ia dizer, recorrente na casa, que é, quando nós abrimos concursos para inspectores, puxamos a manta de um lado e destapamos a manta do outro, porque naturalmente os nossos técnicos superiores, e em particular os técnicos de promoção de segurança e som de trabalho, concorrem todos a inspectores. E, portanto, ficamos com esse problema por resolver. O que nós temos tentado fazer até no âmbito destes procedimentos de mobilidade ao abrigo da norma do estado de emergência, é buscar técnicos superiores através de procedimentos de mobilidade. E posso lhe dizer que, através dos procedimentos de mobilidade, fomos buscar, se me der um minuto, fomos buscar em maio e junho 11 técnicos superiores, estão previstos mais de 20 técnicos superiores agora a iniciar em julho. Não é muito, precisaríamos de mais, mas é aquilo que nós podemos fazer. Tentamos também ir buscar na requisição, mas acabamos por ir buscar relativamente poucos, porque nós definimos uma formação específica que não conseguimos encontrar nos organismos que podíamos requisitar. Mas, sem dúvida nenhuma, se a altura em que a avaliação de riscos e em que as matérias de segurança e saúde no trabalho são importantes, são estas. Não só porque são importantes para o trabalhador, para a empresa onde esse trabalhador trabalha, mas porque são importantes para a saúde pública de todos nós. Intercruzam-se, não conseguirmos fazer, não conseguimos responder a esta crise de saúde pública. A questão seguinte, sobre a intervenção a propósito do despacho em que nos dá competências para verificar as orientações da DGS e se a intervenção em áreas específicas não leva a que esqueçamos outras áreas. Na minha perspectiva, não. porque o que nós temos, eu não cheguei a dar informação sobre as ações nacionais, mas nós tivemos intervenção, já agora para dar nota de qual foi a intervenção da ACT na área metropolitana de Lisboa, nós tivemos uma primeira intervenção de 30 de maio a 5 de junho com o INEM, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo e o Instituto da Segurança Social num processo de testagem massivo de trabalhadores da construção civil e de trabalhadores de empresas de trabalho temporário. E o papel da ACT foi identificar esses trabalhadores e depois acompanhar no terreno os processos de testagem que foram realizados. E essa foi uma primeira intervenção na área metropolitana de Lisboa. E depois, imediatamente a seguir, iniciou-se uma ação nos estaleiros da construção civil que ainda está a decorrer. Portanto, iniciou-se no dia 8 de junho e tem estado cingida aos estaleiros, que entendemos que merece esse foco daqui da área da Grande Lisboa. Mas, simultaneamente, estivemos a desenvolver uma ação nacional sobre o layoff, exatamente no mesmo período. Portanto, o facto de nós desenvolvermos uma ação numa determinada área não impede que desenvolvamos simultaneamente noutras áreas a outras ações. Olha, dou-lhe um exemplo. No dia 22 de maio a dia 24 de maio, como estavam a ser reabertas atividades, nós fizemos uma ação nacional só focada nas condições de segurança e saúde no trabalho. Mas nas áreas do Alentejo, Algarve e aqui a área do Oeste, fizemos especificamente na agricultura em matérias de segurança e saúde no trabalho, porque adaptámos e pensámos que era importante fazê-lo. Portanto, naquilo que é a nossa intervenção, nós temos tentado conciliar estas abordagens regionais com abordagens mais nacionais. Passava agora então às questões do Bloco de Esquerda. Eu vinha até aqui preparada para dar alguns dados da atividade inspectiva, mas de facto o tempo não é muito para irmos a todos os relatórios. Eu diria muito genericamente, em relação à atividade inspectiva em 2018, houve um aumento, o relatório está disponível, do 2018 no portal. Acabei de confirmar, portanto, também um susto, pensei que o tivessem tirado, mas está disponível e globalmente os indicadores da atividade inspectiva aumentaram face a 2017, em números de visitas, em números de em relação à precariedade, como o Sr. Deputado sabe, porque eu já vim a esta comissão várias vezes e tive a oportunidade de o dizer, o combate ao trabalho não declarado e à precariedade é um dos objetivos estratégicos da ACT desde 2018, continua em 2019 e continua em 2020. Nós, em relação ao combate à precariedade, estava aqui a tentar ver se encontrava... Temos em 2018 18.105 empresas acompanhadas, temos 484 contratos dissimulados, 988 trabalhadores não declarados e a taxa de contratos dissimulados é ligeiramente abaixo da de 2017. A de não declarado é acima de 2017. Portanto, é esta a situação. Relativamente a contratados a termo, que é outra vertente de trabalhadores temporários, eu tenho aqui os dados dos trabalhadores detectados em 2018, mas não tenho dados de 2017 para comparar, sobretudo em relação a termos ilegais. Mas depois, se quiser, todos estes dados estão disponíveis no relatório de 2018 e em breve estarão no relatório de 2019, porque, como disse, contamos concluí-los. Eu penso que da parte da ACT há toda a disponibilidade para qualquer rotina de informação, como disse inicialmente na minha intervenção, da parte desta direção, uma total transparência, abertura para aquilo que sejam os dados da atividade da ACT e disponibilidade para os discutir. Relativamente à questão que colocou da atualização da lista das doenças profissionais, a lista das doenças profissionais não é competência da ACT, é do Instituto da Segurança Social e do Departamento de Prevenção e Proteção como?
Mas não é um conselho, peço desculpa, não é um conselho do qual a ACT participa, não?
Do próprio Instituto, penso eu, nós não somos nós que fazemos essa lista de, que propomos essa lista de doenças profissionais. Nós temos o Conselho Consultivo, mas não está nas nossas competências, não. Relativamente, peço-lhe desculpa, Sr. Deputado José Soeiro, mas o da página 86, se pudéssemos trocar e-mails, porque eu preciso ver o relatório.
Não. 36.
Como?
36.
Pronto, se lhe puder responder depois, porque é uma questão muito particular e não consigo agora estar aqui a ver no relatório. Passando ao grupo parlamentar do PCP, os riscos acrescidos, trabalho noturno, sim, é verdade, cria naturalmente riscos acrescidos. Eu penso que, mais uma vez, em relação a esta questão dos riscos e da prevenção dos riscos, há duas abordagens que a ACT tem, ou dois instrumentos que pode fazer uso. Um tem a ver com tudo o que é prevenção de riscos e ações de sensibilização, mas várias outras medidas que nós tomamos com o objetivo de prevenir os riscos. E a outra é a intervenção inspectiva, naturalmente, também, que também tem na área das doenças profissionais, já agora aproveito para dizer isso, quer na área das doenças profissionais, quer na área dos acidentes de trabalho, são dois, a fiscalização nestas duas áreas, são dois dos objetivos estratégicos do nosso quadro de, nunca sei, de responsabilização e avaliação, justamente porque entendemos que é importante verificar estas situações no terreno também do ponto de vista da inspeção. Depois tomei aqui nota da outra questão que tem a ver com os meios para a elaboração destes relatórios. A primeira coisa que eu gostava de dizer, os relatórios não foram, em 2019 não foram elaborados porque, francamente, eu penso que esta é a situação também transversalmente em muitos outros serviços, porque o foco foi completamente desviado com o Covid-19. Em relação a 2018, eu penso que o problema em relação ao relatório de 2018 foi a necessidade de verificação manual de vários processos inspectivos para verificarmos um dado em particular que nos pareceu, que naturalmente que saem do sistema da informação, que nos pareceu atípico. E, portanto, isso implicou que tivéssemos que verificar um conjunto de processos e com tudo o que isso implica, que foi um trabalho muito demoroso. E, portanto, não diria, embora, se me pergunta, não foi essa a razão, e, como digo, espero que não se volte a repetir, mas se me pergunta, a ACT não tem nenhum departamento de planeamento, nem nenhuma direção de serviços, nem nenhuma chefia de divisão de planeamento. Tem uma estrutura muito parque de serviços centrais e tem apenas uma pessoa afeta ao planeamento, mas que depois naturalmente articula com as áreas respectivas para construir os instrumentos de gestão. Mas, de facto, não temos, se quisermos, numa futura orgânica, é um dos aspectos que foi já identificado por nós, é poder criar uma unidade que se focalize apenas nestas questões do planeamento, que é o normal nos organismos públicos. Eu penso que terei respondido à maioria das questões, ultrapassando uns segundos do meu tempo. Thank you.
tomar um café, tenho que fumar um cigarro. Estou muito cansada por ter sido.
Eu não percebi bem uma coisa, já vi entretanto, mas que eu não tinha encontrado o relatório, entretanto já encontrei. Peço desculpa porque disse que não tinha encontrado o relatório e a verdade, mas entretanto procurei no Google e cheguei lá pelo site, mas cheguei lá no Google.
Não tem mal nenhum, Matheus.
O que eu queria perguntar era se eu percebi bem o que nos disse o Secretário de Estado, o que ele nos disse é que para, neste caso, a Segurança Social alterar a lista das doenças profissionais, teria que haver uma reunião de um Conselho Consultivo, que eu penso que é o Conselho Consultivo do qual a ACP faz parte, teria que se pronunciar sobre isso.
Eu vou ver isso, mas...
Mas eu posso ter percebido mal.
Não, eu vou ver,
Porque ele usou o argumento da necessidade que não poderia ser feito sem ouvir o Conselho Consultivo, e na altura até havia um elemento da ACT. Isto até foi quando houve a transição entre o Sr. Inspector e o anterior Inspector-Geral. Na altura começaram por dizer que não tinha alterado o Inspector-Geral, que não podiam ainda convocar, depois iam convocar, e por isso é que eu fiz essa...
Dê-me só o seu e-mail outra vez, que eu já agora depois também lhe respondo.
Se calhar posso dar o do e-mail, que é mais fácil para me consultar. José Moura Soeiro, tudo junto. @gmail.com. Obrigadíssimo.
Está bem. Portanto, que seria o Conselho Consultivo? Mas nós nunca recebemos nenhuma proposta.
Porque assim, a lei diz que tem que ser alterada, e o que o Sr. Secretário de Estado na altura disse era que não estavam a fazer essa alteração porque não estavam a conseguir reunir ou perceber o que era do Conselho Consultivo.
Está bem, eu vou ver isso. Eu vou ver isso e digo. Embora o ISS também tenha um Conselho Consultivo.
Mas como não me falou na altura da CPD, até me focou as alterações que estavam a fazer.
Eu vou ver, também não posso jurar, não é? Oh, Catarina.
Eu ontem entro no bar, estava a falar com o João ao telefone.